Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, nesta quarta-feira, dia 21 de abril de 2021, rezar é dialogar com Deus. Não cair na soberba de desprezar a oração vocal, disse o Papa Francisco na sua catequese durante a audiência geral e hoje dedicada ao tema da oração vocal. Por ocasião do Dia Mundial da Oração pelas Vocações, próximo domingo, as Pontifícias Obras Missionárias no Quênia lançaram um apelo para apoiar os seminários e outros centros de formação profissional. A igreja na Venezuela já perdeu 21 sacerdotes devido ao Covid-19. No Chade, faleceu o presidente Idriss Deby, que não resistiu a ferimentos na frente de combate, informaram fontes militares do país. A rubrica África Global concluirá a nossa transmissão de hoje. Apresentação de Dulce Araújo e Bernardo Suate. Fique conosco e boa audição.
A oração é diálogo com Deus e todas as criaturas, de algum modo, dialogam com Deus. No ser humano, a oração se torna palavra, invocação, canto, poesia. Assim introduziu nesta quarta-feira o Papa Francisco a sua catequese semanal, feita ainda em streaming a partir da biblioteca do Palácio Apostólico. As palavras, prosseguiu Francisco, são nossas criaturas, mas também a nossa mãe, na medida em que nos plasmam. As palavras de uma oração nos fazem atravessar sem perigo um vale obscuro e nos conduzem para prados verdes e ricos de água. As palavras nascem de sentimentos e modelam os sentimentos. A Bíblia nos ensina a fazer com que tudo venha à luz da palavra, que nada de humano, sobretudo a dor, seja excluído, censurado, pois uma dor fechada dentro de nós pode envenenar a alma, frisou Francisco.
E por esta razão que a Sagrada Escritura te ensina...
É por esta razão que a Sagrada Escritura nos ensina a rezar com palavras por vezes ousadas, pois quando os maus sentimentos batem à porta do nosso coração, temos de ser capazes de desarmá-los com a oração e com a palavra de Deus.
Com le parole di Dio.
Os salmos fazem referência a expressões muito duras contra os inimigos, palavras que os mestres espirituais nos ensinam a referir ao diabo e aos nossos pecados, mas que pertencem, no entanto, à realidade humana. Estão ali a mostrar que, se perante a violência não existissem as palavras para tornar inofensivos os maus sentimentos, o mundo seria submergido por eles.
La prima preghiera umana è sempre una recita vocale.
A primeira oração do ser humano é sempre vocal, e embora saibamos que rezar não significa repetir palavras, todavia a oração vocal é a mais segura e sempre podemos fazê-la. A oração do coração é misteriosa e, em certos momentos, ausente, ao passo que a oração dos lábios, sussurrada ou dita em voz alta, está sempre ao nosso alcance. Todos deveríamos ter a humildade de alguns idosos que na igreja, talvez pela sua audição já meio enfraquecida, ouvimos recitando em voz baixa as orações que aprenderam de pequenos, enchendo o templo com os seus murmúrios. Esta oração não perturba o silêncio, antes pelo contrário, testemunha a fidelidade ao dever da oração, feita sem desfalecer a vida toda. Estes orantes da oração humilde são frequentemente os grandes intercessores da paróquia. Não devemos, portanto, desprezar a oração vocal. Jesus nos disse, quando orardes, dizei assim, e ensinou-nos a oração do Pai Nosso, oração em que há tudo. A oração vocal é como que uma âncora, frisou o Papa. Francisco indicou também como exemplo a constância de um peregrino russo citado numa célebre obra de espiritualidade e que repetia infinitas vezes a mesma invocação. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de nós pecadores. Essa jaculatória cristã acaba por se tornar parte da sua respiração. Uma bela história, um livro que vale a pena ler, pois pode ajudar a compreender o que é a oração vocal, disse o Papa, recomendando que não desprezemos a oração vocal em favor da oração mental, da meditação, do vazio interior, a fim de que Deus venha.
Per favore, non cadere nella superbia di disprezzare la preghiera vocale, la preghiera dei semplici.
Por favor, não cair na soberba do desprezo da oração vocal. É a oração dos simples, aquela que nos ensinou Jesus, Pai nosso que estás no céu. As palavras que pronunciamos nos conduzem pela mão. Mais cedo ou mais tarde, nos habituamos a elas. Acordam mesmo o mais adormecido dos corações. Acordam sentimentos de que já não nos recordávamos e nos conduzem pelas mãos à experiência de Deus. E, sobretudo, são as únicas que, de forma segura, levam a Deus os pedidos que Ele quer ouvir. Jesus não nos deixou no nevoeiro. Disse-nos, vós, quando rezardes, dizei assim. E ensinou-nos a oração do Pai Nosso. E na sua saudação aos falantes da língua portuguesa, o Papa voltou a recomendar a prática das orações simples. Ouçamos.
Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese.
Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Vos convido a nunca abandonar as orações simples que aprendemos de pequenos no seio da nossa família e que guardamos na memória do coração. São vias seguras de acesso ao coração do Pai. Que Deus vos abençoe.
Deus vos benedica.
No dia 25 de abril, quarto domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo do Bom Pastor, celebra-se em todo o mundo o Dia de Oração pelas Vocações. Para a ocasião, as Pontifícias Obras Missionárias, POM, do Quênia, lançaram um apelo para apoiar os seminários e outros centros de formação profissional. Há já um ano que a pandemia da Covid-19 tem impedido o lançamento e a continuação de vários projetos no setor das Pontifícias Obras Missionárias, explica o diretor nacional deste organismo no Quênia, Padre Boaventura Luchidio. Adiamos muitos programas, sublinha o religioso, entre os quais a reestruturação de algumas capelas e a ampliação de um certo número de seminários e casas de formação, que, portanto, tiveram que contar apenas com as próprias forças. Até agora, acrescenta Padre Luchidio, foi possível recolher um montante equivalente a $60,000, mas para concluir os projetos previstos, são necessários $100,000. Em várias partes do país, não é possível celebrar a missa com a participação dos fiéis. Já podemos prever, explica pois o diretor das Pontifícias Obras Missionárias, que as coletas do dia 25 de abril trarão pequenas contribuições. O Papa Francisco, acrescenta, nos recorda sempre que a promoção e a orientação das vocações é a chave para um testemunho autêntico. Através dos programas de formação, de facto, os candidatos ao sacerdócio podem tomar decisões para servir o povo de Deus com dedicação, diligência e amor. Citando a tradicional mensagem pontifícia para o dia, este ano intitulada São José, o sonho da vocação, o Padre Luchidio destaca também que no sonho da Igreja, para vocações autênticas, é necessário estar perto de todas as pessoas que decidiram percorrer este caminho através de orações constantes e de apoio material para que possam realizar o seu caminho com fidelidade e amor. Por isso, conclui o diretor das Pontifícias Obras Missionárias no Quênia, pedimos a todo o povo de Deus para que rezem pelas vocações e sejam generosos nas doações.
Na Venezuela, a Igreja já perdeu, desde março de 2020, devido ao Covid-19, 21 padres, em 201 infectados. O número de padres infectados representa 10% do total do clero venezuelano, enquanto que os que morreram com o vírus representam 11,9% dos infectados e 1,2% do número total de presbíteros no país. Mesmo com as restrições nas igrejas e as medidas de prevenção adotadas, refere uma nota do Episcopado venezuelano, os sacerdotes, priorizando a sua vocação ao serviço dos outros, não ignoraram a sua missão de doutores da alma. Dom José Trindade Fernandes, bispo auxiliar de Caracas e secretário-geral da Conferência Episcopal da Venezuela, disse que a vida da Igreja não para. A missão continua e o cuidado espiritual e social continuou, levando em consideração as medidas de prevenção, segundo a forma como cada diocese as assumiu e as adotou à sua realidade, com protocolos e orientações específicos, de acordo com o comportamento do vírus em cada região. Não estamos aqui para encher templos, mas para acompanhar, acrescentou Dom Fernandes, que convidou a manter a esperança porque, na vida diária, Deus nos acompanha e não pode, portanto, haver lugar para tristeza, desilusão e desencanto. Num recente comunicado, a Conferência Episcopal da Venezuela instou as autoridades a resolver prontamente a vacinação contra a Covid-19 na Venezuela. Os bispos apelaram aos órgãos públicos e privados para que cheguem a acordos a fim de obter as vacinas necessárias para proteger toda a população, sem discriminação nenhuma. No Chad, faleceu o presidente do país, Idriss Deby Itno, de 68 anos de idade e 30 de poder. O anúncio da morte do presidente Deby foi feito poucas horas depois que as autoridades eleitorais o declararam vencedor das eleições presidenciais de 11 de abril, abrindo caminho para mais 6 anos no poder. Idriss Deby morreu de ferimentos graves sofridos no fim da semana, enquanto liderava o exército a várias centenas de quilómetros da capital do país, N'Djamena, contra uma coluna de rebeldes do FATU, Frente para a Mudança e Concórdia no Chad. Partiu, como de costume, de bases no sul da Líbia. E, precisamente, a sua ampla contribuição para a luta contra os jihadistas que assolam o Sahel ganhou o reconhecimento e apoio das potências ocidentais, apesar de algumas violações dos direitos humanos. No país, um conselho militar de transição, chefiado pelo filho de 37 anos de Deby, foi imediatamente estabelecido. Os militares dissolveram o governo e o parlamento e anunciaram um toque de recolher obrigatório e bloquearam as fronteiras, mas garantiram a validade dos acordos internacionais e a criação de novas instituições republicanas em 18 meses por meio de eleições democráticas e transparentes. A França e os Estados Unidos expressaram apoio ao programa de transição.
África Global. O Centro de Acolhimento Bienvenue Shelter, dirigido pelas irmãs calabrinianas em Joanesburgo, celebrou no passado 9 de abril 20 anos de serviço a mulheres e crianças de todo o continente africano. Criado em 2001, o centro tem como objetivo ajudar as migrantes, oferecendo-lhes alojamento, refeições, vestuário e outras necessidades. Como diz em entrevista a diretora irmã Marivane Chiesa, serviço de Sheila Pires, da Rádio Veritas, em Joanesburgo. Para escutar já a seguir, na nossa rubrica África Global.
Obrigada, eu sou a irmã Marivane Chiesa, da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Scalabrinianas e atualmente na função de diretora do Bienvenue Shelter, uma missão e obra da Congregação das Irmãs Scalabrinianas.
Irmã Marivane, é um prazer tê-la aqui conosco e muitíssimo obrigada por estar conosco. Em primeiro lugar, parabéns, pois esta casa de acolhimento que celebrou 20 anos de existência. Nos fala um bocado sobre esses anos. São 20 anos de existência. Creio que muita coisa aconteceu, muita coisa boa aconteceu aqui neste shelter.
Muito obrigada pelos cumprimentos. E sim, de fato, nosso coração hoje, nesse momento e nesses dias, vive com muita gratidão a Deus por este tempo que nós celebramos. E afinal, uma caminhada de 20 anos não é pouco tempo. E uma missão que iniciou com os seus desafios, mas que foi respondendo ao longo dos anos e sempre crescendo e enfrentando dificuldades, mas hoje é só agradecer por tantas bênçãos recebidas do nosso bom Deus ao longo da caminhada. Primeiramente agradecemos pelos incansáveis e generosos doadores e amigos, benfeitores que fizeram parte desta caminhada e que tornaram possível este projeto. Sem essas mãos generosas e providentes, certamente não seria possível fazermos alcançar esta ajuda a tantas mulheres migrantes que por aqui passaram. Agradecemos também ao nosso Deus pela pessoa e a presença de cada uma das mulheres migrantes que aqui conviveram conosco. Essas mulheres deixaram marcas de esperança, de coragem, de uma força muito viva no coração. E elas vieram de histórias muito difíceis, histórias turbulentas vividas no caminho até aqui chegarem, mas também desde os seus países de origem, e aqui chegando mantiveram viva essa esperança e esta força. Então, testemunho bonito das próprias mulheres batalhadoras, defensoras da fé e da vida. Com elas, muito nós aprendemos. Eu, pessoalmente, muito aprendi e continuo aprendendo com cada uma. Então, é muito agradecer, de fato, a Deus, porque Ele é providente e Ele nos acompanha. E aqui estamos como instrumentos, sendo um sinal da presença de Deus que caminha com este povo que é peregrino em África.
Quantas mulheres migrantes que têm passado desta casa de acolhimento são, em sua maioria, presumo eu, africanas, não?
Sim, a maioria são de nacionalidade africana, dos diferentes países. Nós temos sempre à volta de 10, 12, 14 nacionalidades, de diferentes países, sobretudo do centro de África, expressão francesa na sua maioria. Enfim, não sabemos o número total, mas são inúmeras as mulheres que passaram pelas nossas mãos aqui. Nas nossas estatísticas, há alguns anos, nós temos o número registrado, mas infelizmente os primeiros anos não. Mas foram muitas que aqui passaram de diferentes nacionalidades. Mas expressão inglesa e francesa sempre predominam, sim.
E então, durante estes anos, esses 20 anos de existência, a Casa de Acolhimento, ou melhor, o Bienvenue Shelter, tem oferecido, para além de abrigo, tem oferecido também trabalho, ou melhor, skills, tem oferecido programas que ensinam essas mulheres a serem autodependentes, ou melhor, possam criar o seu próprio emprego. Nos fala sobre esses projetos que o Bienvenue Shelter tem para essas mulheres migrantes.
Sim, essa também é uma estratégia, além de ocupar o tempo das próprias mulheres enquanto estão na casa, é também uma maneira de elas se prepararem para enfrentar a vida lá fora, o seu autossustento delas e dos próprios filhos. Então, os anos do Bienvenue Shelter sempre tiveram na sua história esse cuidado de dar formação as mulheres nesta área de pequenos cursos, seja de costura, corte e costura, seja de culinária, seja de cabeleireiro, beleza, enfim, que são aqueles cursos que as mulheres já têm as suas habilidades, que elas próprias trazem e que são da sua escolha. Nós sempre tivemos na própria casa, mas o espaço tem sido pequeno para oferecer abrigo e dar os cursos, mas sempre fomos nos adaptando e considerando esta formação para as mulheres. E, graças a Deus, em 2017, tivemos a doação de uma casa que fica próximo do Bienvenue Shelter, onde esta casa é o Madre Assunta Training Center. Ele é dedicado específico para os cursos. Damos cursos básicos de 3 meses, com basicamente 20 mulheres em cada uma das classes. Formamos a volta de 200 mulheres por ano. Damos os cursos básicos e, ao fim, quando recebem o certificado, também recebem um pequeno kit para começarem o seu próprio negócio. As que fizeram costura recebem uma máquina doméstica. As que fizeram a culinária recebem um pequeno fogão. Enfim, dentro de cada área. E assim, são pequenas ferramentas que ajudam as mulheres depois começarem o seu próprio negócio ou também melhorar a qualidade de vida de cada uma delas nas suas próprias famílias. As residentes fazem os cursos e também é aberto às mulheres migrantes próximas dos bairros aqui à nossa volta, também podem participar. E tem sido com muito sucesso e com muita procura, e graças a Deus tem dado certo, e é uma experiência bonita de poder acompanhar, formar, qualificar as mulheres migrantes.
E quanto este ano passado, pois foi o primeiro ano em que a África do Sul, o mundo inteiro, claro, passou por esses momentos da pandemia do Covid-19, onde tivemos muitos de nós em confinamento e a vida mudou praticamente. Que tipo de impacto este período do Covid-19 teve aqui no Shelter? Como é que o Shelter sobreviveu?
Primeiro, porque nós também todos, assim como foi o mundo inteiro, não estávamos preparados para enfrentar uma pandemia como é esta, desta proporção. E segundo, a situação foi, as mulheres que nós tivemos na casa, nós também tivemos que seguir as normas determinadas pelo próprio governo sul-africano. E claro, as restrições todas. E nós aqui também nos adaptamos. Então, tínhamos um certo número de residentes na casa, mulheres e crianças, e não podíamos passar daquele limite. E, claro, respeitando o limite do número, nós não pudemos receber mais. E as necessidades lá fora eram muito mais. Muitas vieram bater à nossa porta. Infelizmente, tivemos que dizer que não era possível tê-las conosco no Bienvenue Shelter. Mas nós também podemos estender o nosso programa de outreach, que graças também à generosidade, à bênção e o apoio da comunidade local e algumas organizações a nível internacional também, tivemos muitas ajudas. E essas ajudas foram destinadas às famílias migrantes aqui à nossa volta. Então, aquelas também que nós não pudemos acolher, e conhecendo da dificuldade de não ter um pão a pôr à mesa para a mãe e para os filhos, pelo menos nós pudemos ajudar com uma cesta básica, com alimentos, seja a nível de uma vez por semana, enfim, conforme as nossas possibilidades, mas foi possível ajudarmos muitas mulheres, muitas mesmo, e foi uma bênção para nós e para elas. Elas mesmas demonstraram esta gratidão por poder receber, porque não podiam ter o seu pequeno negócio, porque era proibido. Então, elas, assim como nós estávamos isoladas em casa, elas também. Então, o emprego perderam, pequeno negócio na rua proibido, tudo isso. Mas as mulheres que tínhamos contato com elas e temos a lista dos nomes, a gente não deixava de telefonar, saber como é que estavam e prestar sua ajuda na medida do possível. Também o apoio psicológico na área de aconselhamento Isso foi um impacto muito grande. Elas reviveram toda a parte de traumas vividos já na sua história e vendo mais polícias na rua, assistindo os telejornais, aonde mostravam imagens assim dramáticas, elas, mesmo aqui dentro de casa, reviveram muito os traumas que elas carregavam dentro delas. Então, não foi fácil para todos nós, além da prevenção, do cuidado, do contágio do coronavírus, tínhamos também todo esse trabalho extra e muito exigente, mas estamos aqui e damos conta e Deus nos acompanhou ao longo desse caminho.
E em termos do shelter, as mulheres migrantes aqui vão poder receber a vacina também, pois fala-se muito disso. Muita gente diz que os migrantes, refugiados, também são seres humanos, merecem receber esta vacina.
É o que nós acreditamos e esperamos que vamos chegar lá e receber também nós e termos acesso a isto. Não sabemos o que vai acontecer daqui para a frente, apenas temos esperança. Assim como durante a pandemia nós sabemos que os migrantes também tiveram alguma dificuldade de ter acesso a certos programas de apoio, por isso nós também tivemos mais atenção e cuidado priorizando os migrantes e refugiados, pedintes de asilo, enfim, estamos aqui. Com esperança, com fé de que vamos entrar também nessa linha de recebermos a vacina e estarmos juntos. Não sabemos, não podemos dizer sim ou não, mas queremos, estamos dispostos, nossas mulheres também estão à espera e oxalá que sim, que seja uma distribuição justa e que chegue a todos. Cada um ao seu momento, sabemos que tem certas fases que precisamos respeitar, mas que também os shelters serão incluídos. E como todos, nós também como um shelter, um serviço essencial, aguardamos por estarmos incluídos neste programa e a seu tempo. Que Deus nos ajude e que sim, que todos os migrantes tenham acesso e é o que nós estamos pedindo e esperando.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Suat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Votos de paz e bem para todas e todos.